Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
O tema
agora,
com
o grupo tem mais um componente.
Não pode colocar na mesa um termo, por exemplo, gerei hoje, daqui 2 dias vai para a mesa. Está acontecendo isso, também está gerando uma pendência na mesa e não está dando procedimento no contrato. Está travando e não está pagando esse contrato. É, deixa eu ver um outro. Eu mandei um e-mail para vocês, tá? Com todos esses pontos que eu estou falando aqui. Se vocês tiverem com alguma dúvida, se vocês quiserem abrir aí e questionar, pode falar, tá? Tá. É, deixa eu ver um outro aqui. Ah, outra coisa, quando constar para vocês lá um consignado e vocês estiverem fazendo a recuperação, não deve ser inserido no simulador, tá? O consignado. É o terceiro tópico do e-mail aí. Ele não pode ser inserido o consignado junto.
Douglas, posso fazer uma
Oi.
pergunta?
Pode.
Rosana. Se o cliente ele tem mais de, por exemplo, ele tem três consignados, eu posso selecionar. Por exemplo, apenas dois, ou é obrigatório eu incluir os três?
Ora, aqui ele diz que o consignado não vai poder ser inserido. Porém, se você clicar lá no segundo avançar de tiver um consignado laticado, você pode incluir. Se tiver a opção de você tirar um dos consignados, também pode.
Porque eu tenho uma proposta que deu problema, nós não colocamos ela no termo, nós selecionamos
Tá.
ela no PSG. É, selecionamos apenas dois e deixamos um. Nós fizemos todo o passo a passo da proposta e ela deu problema. Daí a Carla
Ela
veio
não pagou?
verificar se é, não, se integrou, mas as dívidas continuam ativas e o troco não integrou na conta do cliente. Daí a Carla ia até verificar se foi a questão de não ter selecionado esse terceiro consignado no CSG, porque em relação ao termo estava tudo correto.
Entendi.
Pessoal,
Mas
deixa eu só
essa...
reforçar, eu não sei se é isso, tá, Douglas, mas foi o que a Carla passou para mim na sexta-feira. Então, na verdade, assim, ó, pessoal, nós já tivemos o treinamento, no primeiro treinamento, algumas informações que a Carla Vanessa passou, boa
Agora,
parte
o
das
grupo tem mais um
informações não
componente.
procedem mais. E tudo isso ela mandou lá no e-mail, foi repassado no grupo, mas mesmo assim a gente está tendo ainda muito erro por parte nossa, tá? Por não ter lido esse e-mail aí no segundo momento das correções que a Carla Vanessa passou, tá bom? Por isso que vai tomar áudio bem rápido, só para que a gente possa reforçar, tá? Mas assim, conforme o Douglas explicou, tudo que está na primeira tela, a gente vai dar o segundo avançar no FER, né? Tudo que está na segunda tela do FER tem que colocar lá no termo. Na verdade, nem tem essa opção, você não consegue mais esticar ou desticar alguns contratos ali, tá? E nessa segunda tela não vai ticar nenhum tipo de consignado, isso não vai acontecer. Quando você vai para o CSG, você tem a opção de incluir ou não os consignados. Agora cabe a pergunta, se a gente pode incluir todos ou parte desses consignados? O banco não tem a resposta ainda, tá? Tem um caso, que eu acho que é até o da Rosana, que aquela Vanessa está usando aí para poder questionar o banco. Mas pelo que nós sentimos, todos os contratos que foi selecionado só parte dos consignados, digamos que o cliente tem cinco consignados lá, refinanciou junto só três, ficou dois para trás, está tudo parado. E como, a grosso modo, a regra é que temos que empacotar tudo que tem, nós acreditamos que provavelmente vai ter que incluir todos os consignados lá no CSG, tá? Mas quando a gente tiver mais informações, aí eu volto com vocês.
É isso
Isso,
mesmo, então.
Douglas.
É isso mesmo. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é quando vocês clicam lá no CER, que vai para o segundo avançar, que busca realmente as dívidas que a gente tem que inserir no termo, se vocês clicarem mais uma vez no avançar, o processo também não dá certo, tá? Eu acho que a gente
Agora,
teve um
o grupo
caso,
tem mais
até
um
aconteceu,
componente.
foi com a Lu, ela clicou nesse. Por uma terceira vez no avançar, ele vai começar a pedir dados de conta, se vai ser liberado numa conta com Santander ou no boleto. Não pode, tá? É parar no segundo avançar. Entrou no primeiro, clicou no, no, na primeira tela lá, clicou no primeiro avançar, direcionou para a segunda tela, parou ali. Ele vai, no, quando vocês clicarem no primeiro avançar, ele vai dar uma mensagem mesmo, de um, como se fosse um erro. É só clicar no OK que ele vai prosseguir para a segunda página. Mas no terceiro avançar, vocês não devem clicar. Se clicar lá, ele vai bloquear o processo também. Ele não vai para frente, ele não consegue gerar o termo.
Pessoal, entendeu? Não tem erro. Agora vocês não precisam ficar analisando o que tem e o que não tem que colocar no termo. Até aquela outra informação também, que tudo que é inadimplente 62, só pode quando o cliente está lá, tem algum produto inadimplente 62. Mentira. Não é que é mentira, não procede. Descobrimos isso na raça também, tá? Então, não tem erro, pessoal. Primeira tela do FER é tudo que o cliente tem inadimplente. A segunda tela do FER é tudo que eu tenho que colocar no termo do recuperação. Sem erro. Ali acaba a sua atividade no FER, tá?
Isso. E lembrando, gente, que o termo, então, quando gerar, já tem que ir direto para a mesa. Se caso acontecer do termo, você gerou lá hoje, gerou o contrato, colocou na mesa, e esse contrato passou um dia ou até mais metade do outro dia na mesa, pode ser que ele vá tendenciar por conta da dívida já ter atualizado, tá? Aí não tem o que fazer. A gente já tentou, já teve casos assim, a gente tentou abrir um chamado, a gente não conseguiu resolver. A gente só conseguiu resolver na hora que cancela o termo, cancela o contrato e gera tudo de novo. Mesmo se a gente fizer um processo certinho lá no mesmo dia ou no máximo no dia de manhã do outro, a gente insere na mesa. Se ficar em análise lá, o contrato não paga, tá? Isso é um erro da mesa, porque ela não pega o contrato para analisar, porque eu acho que devido a uma alta demanda de contrato, mas aí não tem o que a gente fazer, tá? A gente vai ter que esperar cancelar esse contrato, pedir o cancelamento do termo para gerar tudo de novo. Beleza?
Então, pessoal, gera o termo assim que o cliente for assinar. Se o termo já tiver gerado, gera de novo. Esse termo que nós estamos falando é aquele lá do Excel, tá? O porquê
isso,
que tem que colocar no prazo de... Isso, porque tem que colocar no prazo de 24 horas. Porque a gente joga aquele 1%, esse 1% está calculado em cima aí do valor de um dia, tá? Já teve muitos contratos que até aprovou na mesa de pagamento, depois na hora de integrar deu valor maior. E é por esse motivo, tá bom?
Oi.
Então, assim, eu tenho um contrato que eu coloquei na sexta-feira, era umas 3 horas, mais ou menos. E tá em análise ainda. Eu posso seguir com esse contrato ou tem que cancelar?
Você colocou na sexta-feira após as 3?
Isso.
Você gerou o termo no mesmo dia, na sexta-feira?
No mesmo dia, isso.
Tá, esse contrato ele tem que ser aprovado hoje, observa ele. Ele tem que ser aprovado hoje, o mais rápido possível, para esse contrato conseguir dar andamento, senão você vai precisar cancelar ele e fazer tudo de novo. Eu aconselho, gente, quando for assim, principalmente sexta-feira, que já tem antes dele aí de sábado e domingo, que a mesa pode ser que não trabalhe, nem colocar depois das 3, viu? Coloca esses contratos antes das 6 horas, para ver se tem aprovação. Se passar, gera um novo termo e segura ele para a segunda, para a gente não ter esse erro. Porque isso daí impacta no pagamento. Por isso que muitos termos nossos da recuperação, a gente atrasou no pagar mais que 3 dias para pagar o cliente, entendeu? Tanto para quitar a dívida do cliente, quanto para cair um troco do cliente. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal?
Alguém observou que a tela do INSS mudou? Agora dá para colocar os dados bancários que o cliente recebe?
Mudou bem no finalzinho da semana passada, né?
Isso. Alguém chegou a observar isso? Alguém fez algum INSS?
Vai ter que entrar lá.
Essa tela atualizou no final do dia de sexta, né? Porque nós atendemos uma cliente aqui no começo do dia e não estava aparecendo ainda.
Quem está falando? Desculpa.
Alô.
Alô.
Oi, Lu. Então, a informação foi que atualizou na semana passada mesmo, no começo da semana, no último treinamento que nós tivemos. A Carla Vanessa falou que já estava atualizado.
Não estava, não.
Eu acho que foi meio que retardatário para alguns. Porque eu tive clientes da semana passada que já aparecia no INSS a atualização e tinha clientes que não estavam aparecendo. Então, eu acho que isso aí foi uma falha de sistema, sabe, que não foi para geral. Eu acho que dependendo do CPF do cliente já estava atualizado, dependendo do CPF não estava.
É, pessoal, na verdade, assim, a Polka é piloto, né? E a Janaína está nessa conosco. Então, assim, tudo que for acontecendo, se a gente passar de informação que é e de repente não é, manda para mim o print da tela, até porque a Jana precisa desse reporte nosso, tá? Então, Lu, manda esse caso para mim, por favor.
Tá, pode deixar.
Outra coisa que eu queria deixar claro agora, não tem nada a ver com a recuperação, pessoal, é a questão da portabilidade, tá? No cadastro do site da Polka. A Van fez uma áudio com a gente na semana passada, dizendo que a DAI contou ela que tem alguns promotores cadastrando a portabilidade no sistema da Polka. Sabe quando pede lá no site da Polka, ele tem uma opção que pede para você colocar a quantidade de parcelas que o cliente fez esse contrato no outro banco, certo? Tem promotor, na hora de cadastrar, eles estão colocando a mesma quantidade de parcelas que está comprando. Ou seja, a mesma quantidade que ele está trazendo para o Santander, ele está colocando nas duas opções. Tanto na quantidade que o cliente fez o contrato, e na quantidade que ele está comprando. Então, isso daí está fazendo com que a empresa não consiga acompanhar os procedimentos da portabilidade. Fazendo com que ela só consiga acompanhar quando chega um relatório do banco, para aí sim ela fazer essa conferência, tá? Então a DAI pediu para a gente passar para vocês, para vocês reforçarem com o promotor para não colocarem dados divergentes no caso de portabilidade. Principalmente se colocar alguma coisa errada lá na questão de parcelas, a gente não vai ser comissionado. Isso vai impactar na comissão do promotor, tá, pessoal? Então, orientem eles a colocar exatamente a quantidade do contrato no contrato original e a quantidade que eles estão comprando, porque tem promotor preenchendo errado essa informação e depois vai dar problema na hora de pagar o comissionamento e a empresa não consegue fazer o acompanhamento dessa portabilidade, tá bom?
Pessoal, só corrigindo uma informação para que vocês entendam aí o que o Douglas está falando, tá? Eu passei para vocês a informação no grupo que nós tínhamos que cadastrar as portabilidades e que essas portabilidades aí a gente estaria enxergando tanto na produção mensal quanto na produção do promotor, essa produção estaria elegível ali no sistema para nós e que o TI estaria corrigindo essa informação, certo? E não é bem por aí. Eu descobri que nós estamos cadastrando errado, que é essa informação que o Douglas está passando. Na verdade, o TI já tinha colocado isso dentro do sistema, porém, nós não tínhamos entendido, tá? Então, tem que cadastrar corretamente esses dois campos aí que o Douglas mencionou. Vocês conseguiram entender?
Pessoal, passem para o promotor isso, porque senão a gente vai ter problemas na hora, tanto na produção do escritório, quanto no pagamento da comissão do promotor, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal?
Não.
Não.
Ô, Fran, então era mais isso mesmo que eu tinha para passar para vocês aqui, tá? Se ficar alguma dúvida sobre o e-mail que eu mandei, gente, podem me chamar lá que um pouquinho eu vou respondendo, tá bom?
Beleza, Lúcio.
Okay. Gente, obrigado então, tá? Tenha um bom dia a todos.
Obrigada, bom dia.
Tchau.
Tchau.